Você vai conhecer agora pela Rádio Rio de Janeiro os vários aspectos da comunicação mediúnica, a fidelidade do médium à sua missão, os vários tipos de faculdades mediúnicas, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Dando continuidade nesse espetáculo aqui, momento, que embora estejamos estudando um ataque de epiléptico, né, aos nossos olhos, sofrendo uma influência de obsessão, no caso da possessão, da subjugação, mas isto, nós trazendo para o dia a dia, isto vai nos dar assim um embasamento muito grande para a gente fazer uma reflexão da nossa vida. Porque tudo isso está acontecendo, aquele obsessor que está ali no Pedro, o Pedro é o médium, mas aquele obsessor ferrenho que toma de assalto a mente dele, na verdade é o quê? No passado, foi irmão dele, consanguíneo, e o Pedro era médico, e com o conhecimento médico dele, ele foi manipulando o irmão, porque ele estava de olho na cunhada, manipulou o irmão e colocou o irmão no manicômio e ficou com a mulher do irmão. Então, ele usou a medicina, onde ele fez todo um estudo, ele aprendeu, onde ele fez um juramento de salvar vidas, ele usou justamente para quê?
Para manipular, né?
Manipular e prejudicar o irmão em benefício próprio. Então, por que que esse espírito toma de assalto a mente do Pedro? Porque já conhece o Pedro.
Uhum.
Já conhece como é que a mente do Pedro funciona. Exato. Embora, no passado, quando o Pedro fez tudo isso com o irmão não sabia.
Nada.
O irmão ficou lá sofrendo no manicômio sem saber que tinha sido o Pedro. Mas quando ele morreu, ele soube. Não existe segredo. Ninguém faz nada que o outro não saiba. Isso tem que ficar muito vivo na nossa mente, porque por mais que a gente... Olha, você... Ah, eu vou trair, mas ninguém vai saber. Vou trair da maneira assim, mas... Não tem como. Olha só, quando desencarnar, vai saber.
Exatamente.
Não existe. Olha, o crime perfeito... Passou uma reencarnação inteira, ninguém descobriu. Não importa. Quando desencarnar, todo mundo vai saber. Vai ficar estampado lá no mundo espiritual. Por quê? Porque a lei é assim. É uma lei de consequência, é uma lei certa, é uma lei honesta.
E às vezes, Berenice, não precisa nem desencarnar. Aquele mal que eu fiz, ele vibra tanto na minha psicosfera... Que acontecem fatos na vida que a pessoa não entende. Emmanuel fala uma lição chamada Fermento Espiritual na Fonte Viva, que eu adoro essa expressão porque eu creio nela, é muito verdadeira. Ele fala assim, existe uma relação muito grande entre a nossa alma e a alma das pessoas. Quer dizer, ele fala dessa relação entre nós. Ele diz, não estamos analisando uma hipótese. E sim elaborando uma tese. Aí ele continua. É por isso que toda vez que não formos verdadeiros, é bem provável que o nosso interlocutor seja igualmente desleal. Vamos perceber só pessoas mentirosas. São aquelas pessoas que você nunca sabe como é que vai, né? Então observa que às vezes a pessoa que você sabe que mente, ela chega a falar assim, Iberê, estou numa dificuldade financeira, uma situação assim. Vamos perceber se você não vai ficar na retranca para ajudar aquela pessoa. Assim, meu Deus, será que é isso realmente que a pessoa está falando? E às vezes até você poderia ajudar mais, mas você ajuda menos. Eu estou falando de uma questão comum da vida, né? Não, será que a pessoa precisa... Será que é esse quantitativo menos? Então, na verdade, observa. A pessoa cultiva deslealdade. E naquela hora, mesmo que seja uma verdade, eu vou ser desleal no sentido de que eu poderia até fazer mais, mas eu faço menos em função... do histórico, do que a pessoa irradia. Então, a criatura já começa na própria reencarnação a ter umas consequências pela vibração daquilo que ela faz, daquilo que ela é, não é?
Exatamente. E essa situação que você botou aí, né, das mentes se atraírem, é muito interessante, porque, por exemplo, o estelionatário, né? Isso. Por que o estelionatário se dá tão bem? Por quê? Porque ele faz com que a pessoa, o lesado, acredite que vai passar a perna nele.
Isso, exatamente.
É por isso que o estelionatário se dá bem. Porque ele chega, ele tem um magnetismo, ele chega e ele faz, vamos supor, eu sou estelionatária. Então, eu chego para Deus, eu faço com que ela acredite que ela vai me passar a perna. Isso. Eu vou propor um negócio onde vai ser muito bom para ela e ela
muito
percebe que,
né,
é vantajoso para ela e que ela vai levar uma vantagem. E aí ela compra a ideia, né? E aí quando ela pensa que está tendo a vantagem, eu já fui lá e já saquei tudo. Então, a venda do prêmio, né?
Do bilhete premiado.
O que é isso? É uma pessoa querendo se dar bem, tirar vantagem em cima de um ignorante.
Lobo, né? Só cai em armadilha de lobos. Olha, eu assisti uma questão na Conde Bonfim que eu achei assim, me deu vontade de aplaudir, né? Tinham duas pessoas e elas vendem assim, são pessoas que vendem uma comunidade, né? E elas vendem assim coisas assim bem simples, sabe? Bolos simplesinho, enroladinho, brigadeirinho, docinho, assim, coisas bem simples, bem caseiras, que as duas fazem, são duas irmãs. E estão ali, né, na sua venda, diante do supermercado, muitas vezes até 4 horas da tarde, estão elas ali no seu trabalho. E aparece um senhor com um bilhete, um papelzinho que era de loteria esportiva, as loterias assim. E ele estava falando com elas. Observa só, né, gente? A pessoa naquela luta, tudo isso. E ele insistia. Aí chegou uma hora que uma delas gritou e falou assim: olha só, se o senhor quer receber o dinheiro, tem uma lotérica ali na frente. Mas ela gritou tanto. E no que ela gritou, chamou a atenção. E no que chamou a atenção, ele foi saindo rápido, né? Aí eu falei assim: olha só a situação. Quer dizer, pessoas simples, que com certeza, né? Até já sei que é mesmo, da venda daqueles produtos simples. É o que elas levam para casa, quer dizer, saem dali, eu já vi vezes, saem dali para o mercado para comprar o que comer, né? E aí, naquele momento, vem alguém para se aproveitar da situação, né? Para alguém que tem uma situação tão difícil ganhar um dinheiro, é, mas a vibração delas é tanto de ganhar o trabalho honestamente que elas acabaram dispersando aquela criatura. Quer dizer, ele não encontrou ali uma sintonia.
Exatamente. E aí, o André Luiz agora vem falando. O ensinamento era simples. Contudo, a terrível situação do enfermo, fatigado e triste, infundia-nos justificável espanto. Estudando sempre, Hilário considerou: se Pedro, no entanto, é ainda um médium torturado, que poderá fazer num agrupamento como este? E o instrutor agora vai explicar. E ele diz assim: o caso não consta nos desígnios superiores. Não nos aproximamos um dos outros sem razão. De certo, nosso amigo possui aqui ligações afetivas do pretérito com o dever de auxiliá-lo. Se não pode, desse modo, ser um elemento valioso ao conjunto de imediato, pode e precisa receber o concurso fraterno, imprescindível ao seu justo soerguimento. E aí o André Luiz pergunta: curar-se-á, contudo, em tempo breve? E o Aulus fala: quem sabe? É interessante que essa pergunta e essa resposta é porque a primeira coisa que a gente fala: mas e aí, ele vai ficar bom? E aí, ele vai se curar? Aí ele diz: quem sabe? Por que ele diz quem sabe? Depende de quem?
Dele. Exatamente. Vai depender dele, né? Por isso é que a gente tem que ter cuidado, porque muitas vezes, na euforia e até na constatação do bem que a Casa Espírita nos faz, a gente fala assim: olha, pode ir lá que você vai ver como vai tudo resolver. Aí a pessoa olha pra gente e vai, né? Aí daqui a pouco ela vem cobrar. Olha, já tô assistindo, já vi uma pessoa falar assim, olha, eu já tô assistindo reunião há um mês e a minha vida não mudou. Quer dizer, como se um mês fosse um sacrifício e fosse o prazo, né, que ela deu pros espíritos. E eu falo assim, é, mas é assim, né, a vida da gente... Eu falo assim, na verdade... Não é a vida que muda, é a gente que muda. Aí a pessoa ficou arregalando os olhos, porque com certeza alguém falou assim, olha, vai lá no centro que o centro resolve, né? Na verdade, porque a vida não é do centro, a vida é minha. É, então a gente que tem que se adequar e ver o que, que a gente quer, porque muitas vezes a gente não sabe o que quer. Eu ia para atividade física um dia, acho que foi segunda-feira. E aí estava um programa, estava ligado em casa, um programa aí da mídia, e a pessoa, foi a Ana Maria Braga até, e ela falou uma coisa, porque a gente assim, passa, e eu sempre falo assim, televisão é fantástica, porque eu só ouço o que tem que ouvir, e depois acaba ali, eu passei e ouvi. E ela falava assim, para quem não sabe o que quer, é difícil identificar quando chega. Eu parei e falei assim, opa, é isso, né? Porque muitas vezes a criatura vai e quer resolver a minha vida. Mas a vida é uma coisa indefinida. Em que aspecto você quer mexer? Porque tem, às vezes, aspectos que são seríssimos e aí você, não, eu não quero mexer, não. Fica desse jeito mesmo. Então, deixa daquele jeito mesmo, né? Então, a gente, muitas vezes, não identifica nem aquele benefício que já chegou, porque eu não sei o que eu quero.
Exatamente. E aí, o Aulus continua, né? Isso dependerá muito dele e da vítima com quem se encontra endividado. Veja que o Aulus chama vítima, não o Pedro,
exato,
mas o espírito.
Outro, exatamente.
É, pra
que,
gente,
na verdade, foi quem foi lesado.
É, porque pra gente, quem é que seria a vítima? Coitado do Pedro,
exato,
né? O Pedro tá lá e daqui a pouco o espírito se apodera dele, ele se contorce todo, se bate, cai no chão, fica enrijecido, baba, aí a gente fala, coitado.
Exato.
Coitado. Aí o Aulus vem e fala assim, olha, dependerá muito do Pedro e da vítima. Ou seja, a vítima não é o Pedro, é o obsessor, né? E aí ele diz, a assimilação de princípios mentais renovadores determina mais altas visões da vida. Então, o que que vai, qual vai ser o remédio aí? Vai ser, não é que o Pedro tem que virar santo. Mas o Pedro precisa o quê? Assimilar os princípios mentais renovadores. Olha só, isso é muito simples. Isso todo mundo pode acontecer. Ele não está falando, olha, o Pedro... Ih, o Pedro tem que trabalhar muito. E o Pedro tem que ser assim, ele tem que acordar amanhã um outro homem. Não, ele está falando... Gente, assimilar é o quê? É ouvir,
absorver,
pensar,
né?
Absorver, refletir. Ficar em sintonia com aquilo. Olha só, o Pedro não precisa ir a lugar nenhum. O Pedro não precisa nem sair de casa. Ele precisa assimilar os princípios mentais renovadores. E aí ele continua. Todos os dramas obscuros da obsessão decorrem da mente enfermeça. Então, quem está nos ouvindo? Se está falando assim, ah, eu estou com um obsessor, ok, está com a mente enfermeça. Vamos cuidar da mente.
Quer dizer que são todos, né? Não são alguns casos, não, né?
Não.
Todos os casos.
Todos os dramas obscuros da obsessão decorrem da mente enfermiça. E aí, vamos cuidar de quem? Do que está doente. O que, que está doente? A mente. Como é que a gente vai cuidar da mente? Prece. Prece de entrega, porque também fica rezando, Senhor, me livra desse obsessor, não. Senhor, pelo amor de Deus, leva ele para longe.
Isso é prece de queixa, né?
Exatamente.
Que a gente não leva a lugar nenhum. Então, na verdade, a oração é um fator importantíssimo de renovação mental.
Exatamente. Né? Olha, lembra que a Celina, quando ela viu, né, o obsessor e viu a situação toda, ela faz uma prece para Deus, né, envolver o quê? Os dois.
Isso.
Por exemplo, no meu culto do lar, né? Então, na hora da prece, na abertura, eu sempre faço assim uma visualização. Eu vou fazendo uma prece, mas construindo uma visualização, né? Geralmente eu eu faço todos os dias, mas tem um determinado dia que a gente faz com a família. Então, eu vou falando, olha, vamos pensar em Jesus, vamos chamar os nossos mentores. Então, imagina, os nossos mentores estão chegando aqui, os nossos espíritos amigos, os espíritos familiares. E aí, eu vou chamando os espíritos que eu conheço, que eu sei que eles estão disponíveis, né? O meu culto, ele tem um patrono, ele tem um espírito que eu pedi para tomar conta, está comigo nesse momento, aí eu chamo ele, faço a invocação. Aí Jesus me falou que quando a gente se reunisse em seu nome, ele estaria presente. Chamo Jesus, eu peço para que as vibrações de Jesus envolvam a minha casa e que essas vibrações de amor, de misericórdia, as próprias vibrações de Jesus, construa fluidicamente uma imagem de Jesus. E que essa imagem seja pulsante, vibrante, que seja uma imagem viva de Jesus, que fique construída na minha casa essa imagem, onde todos que cheguem na minha casa, encarnados e desencarnados, sintam essas vibrações. Isso. Que os encarnados sintam essa misericórdia. E que os desencarnados vejam essa imagem de Jesus, que é uma imagem construída das vibrações de Jesus, dos fluidos de Jesus, e é uma imagem de braços abertos, acolhendo, consolando, como se essa imagem tivesse emanando, assim, o tempo inteiro, vinde a mim que esteja cansado, sobrecarregado, que eu vos aliviarei, darei o consolo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Imagina você chegar num local e ter uma gravação vibrante sobre aquilo, para que os espíritos que nos procuram na nossa casa, os sofredores, os obsessores, seja lá quem quer que seja atraído e que nós também sejamos atraídos por aquela vibração. E que a gente também se conecta através daquela vibração. Porque isso, sim, é nós assimilarmos e nós propiciarmos que os espíritos que nos acompanham também assimilem.
Esses princípios renovadores, né? Exatamente. Que é renovação de cura, né? Isso é cura.
Exatamente. Então, eu imagino assim, não a minha casa atraindo os espíritos, não, mas a imagem de Jesus sobre a minha casa, atraindo para Jesus, para a ideia de Jesus, para as vibrações de Jesus, todos nós sofredores, né? Então, com isso é o quê? Isso é a gente assimilar os princípios mentais renovadores, porque isso é que vai determinar justamente o caminho traçado da minha vida. Então, veja que do culto do lar, nós podemos o quê? Fazer uma grande proteção. O culto do lar deixa de ser um fator mecânico.
Isso, tipo assim, ritual, não, né?
É um ritual, olha só, deixa eu fazer hoje, porque para eu me ver livre logo. Isso aqui, pronto, já fiz o culto da semana, já estou livre. Né? Não, é a gente realmente dar continuidade a isso. E aí ele continua. Aplicando-se com o devotamento às novas obrigações de que será investido, caso persevere no campo de nossa consoladora doutrina. Sem dúvida, abreviará o tempo de expiação a que se acha sujeito, de vez que, em se convertendo ao bem, modificará o tônus mental do adversário, que se verá arrastado à própria renovação pelos seus exemplos de compreensão e renúncia, humildade e fé. Veja como assim, a mudança, o bem-estar, está na mão dessa figura.
E Chico, né? Xavier, ele fala em determinado momento que, ao invés de nós pedirmos o afastamento dos obsessores, nós deveríamos desejar que nos evangelizássemos juntos. Olha que beleza, não é?
E veja que, com tão pouco que ele está falando aqui, sem dúvida, abreviará o tempo de expiação a que se acha sujeito. Olha o poder que nós temos sobre os nossos sofrimentos. Gente, a gente tem o poder de abreviar o tempo da expiação. E às vezes a gente faz, sabe o quê? Alonga.
Alonga, exatamente.
Às vezes a gente não só alonga, como a gente cria. A gente nem precisava estar passando por nada e a gente cria situações de sofrimento que não estavam escrito, não estavam na nossa trajetória, no planejamento reencarnatório. Isso está escrito no Evangelho, as causas das aflições, que nem todas têm a ver com o passado, nem todas têm a ver com resgate. Tem muita que é maluquice mesmo, que a gente vai realmente criando. Mas que a gente tem que ter em mente que a gente tem esse poder mesmo de abreviar o tempo da nossa expiação. E aí ele continua. Ainda assim, depois de se extinguirem os acessos de possessão, Pedro sofrerá os reflexos do desequilíbrio em que se envolveu. Claro, por quê? Porque a mente dele é física. Então, de tantas intervenções, ela o quê? Ela gasta. Né?
Fragiliza, gasta. Né? E é interessante que até por intervenções que são contrárias à lei, aí vai fazer mal.
Exatamente. E aí ele diz, Pedro sofrerá os reflexos do desequilíbrio em que se envolveu, a se exprimirem nos fenômenos mais leves da epilepsia secundária, que emergirão por algum tempo ante as simples recordações mais fortes da luta que vem atravessando, até o integral reajuste do corpo perispirítico. Então veja, a epilepsia dele agora vai ser apenas biológica, vai ser apenas realmente uma doença do corpo, não vai ter mais a influência do espírito, né? E aí o Hilário pergunta, e isso é trabalho de longa duração? E o Aulus responde, quem poderá penetrar a consciência alheia? Com o esforço da vontade, é possível apressar a solução de muitos enigmas e reduzir muitas dores. O assunto, porém, é de foro íntimo. Estejamos, entretanto, convencidos de que as sementes da luz jamais se perdem. Os médios que hoje se enlaçam a tremendas provas, se persistirem na plantação de melhores destinos, transformar-se-ão em valiosos trabalhadores do futuro, que a todos aguarda em abençoadas reencarnações de engrandecimento e progresso. E ante a nossa admiração, concluiu, o problema é de aprender sem desanimar e de servir ao bem sem esmorecer.
E aqui ele fala algo que é o esforço da vontade. A gente não fala muito, e a gente fala muito, eu sei que os companheiros têm esse retorno, da força de vontade. Força de vontade e, em verdade, a força de vontade para fazer o que é certo está no fluxo da lei. Seria muito menor do que a força de vontade de fazer o que está errado. Embora a gente ache, não, mas é que o mal já está no meu nível. Não está, não, gente. Nós somos filhos de Deus. Para a gente adquirir um vício, a Berenice já falou muito até no vício do fumo, né? O sacrifício que a criatura tem para adquirir aquele vício, né? Ela tosse, ela se engasga, ela tem... Mas daqui a pouco, ela tem um esforço. Agora, na verdade, não ser fumante, isso é só um exemplo, gente. É o estado natural, né? Porque a gente vai respirar melhor, tudo isso. Então, usar a força de vontade para apressar a solução dos enigmas é algo saudável, porque o enigma nos prejudica. E aí a gente fala assim, ah, mas eu sou médium, eu tenho provas difíceis. Mas se a gente conseguir superar essas provas, a gente vai estar plantando o quê? Um destino muito mais feliz, né? A gente vai fazer algo muito melhor se a gente não esmorecer, não desanimar. Dona Ivone Pereira, alguém que reencarna, é um suicida, vem com uma mediunidade provacional. Mas ela trabalha de tal forma, ela conquista tantas amizades, tanta gratidão, que ao final da existência ela é capaz de falar assim, Senhor, entrega ao Senhor a mediunidade tão pura como recebi de suas mãos. Olha que beleza, gente. E hoje está Dona Ivone ajudando em várias casas espíritas, em vários movimentos do próprio movimento espírita, como essa criatura antiga, devedora, se transforma hoje numa benfeitora. Por quê? pelo esforço da vontade, por vencer as provas da vida, que foi uma vida muito áspera, muito rude. Ela não deixou de ter assédio, porque era médium, ela tinha os assédios, mas ela se arvorou na doutrina para quê? Para construir melhores destinos e jamais se esmoreceu do bem. Então, que esse exemplo possa nos alertar, nos estimular. Muita paz a todos.
Muita paz.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro mais um estudo da obra do Espírito André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.